De onde veio Bolsonaro? Como elegemos um presidente tão despreparado? E como o Brasil se tornou um país neofascista? Vocês estão ouvindo A Coruja Diurna, o podcast sobre filosofia, política e outras artes. Bom, a gente sabe que, em senso estrito, o fascismo é aquele fenômeno que surgiu na Itália, com Mussolini, etc. Mas a gente sabe também que é possível compreender que o fascismo ele se transforma, se adequa, e que o comportamento, a mentalidade fascista não é algo exclusivo dos regimes estritamente fascistas. Há uma diversa gama de atitudes e ações que compõem, digamos, uma personalidade fascista. Será que a gente no Brasil vive algo parecido com isso? Bom, desde o processo de eleição de Bolsonaro, que a gente vem percebendo uma mudança de comportamento, ou pelo menos uma mudança aparente de comportamento, de diversas pessoas que, inclusive, outrora eram amáveis e bondosas e que, em dado momento, tornaram-se violentas e defensoras de coisas atrozes como tortura, o extermínio e etc. E isso parece que somos tentados a pensar que Bolsonaro surge como um arauto dessa desgraça que infecta e manipula as pessoas, que pessoas que eram muito boazinhas tornam-se pessoas extremamente violentas e agressivas. Parece que atribuímos esse poder ao Bolsonaro, esse poder de transformar as pessoas. Mas será que é isso mesmo que acontece? Bom, eu vou aqui de spoiler, logo de cara, falar algo que eu vou desenvolver mais depois, mas que me parece que é o contrário. Na verdade, Bolsonaro e seus em volta no seu círculo são muito mais efeito do que causa desse processo. Na verdade, o que é difícil, o que dói talvez para muitos de nós, é saber que Bolsonaro foi feito por essas pessoas que nós amamos, pelos nossos entes queridos, pessoas comuns. E não o contrário, não foi Bolsonaro que mudou essas pessoas, mas as pessoas comuns, os brasileiros comuns, que fizeram Bolsonaro. Mas vamos devagar, vamos tentar compreender aí o que é essa tal personalidade fascista que eu falei que existe, né? Bom, é uma série de características que compõem, né, essa forma de agir, esse modo de ser. Dentre eles, a gente pode sublinhar algumas aqui, né? Digamos, a padronização do modo de pensar e agir, uma necessidade de culto a um líder, é necessário que exista um líder, no caso o Bolsonaro, há um desprezo pela cultura, pela intelectualidade, por tudo que é racional. Então, os professores são inimigos, os artistas são inimigos. Isso, essas características não são novas. Isso são coisas que temos em comum com as sociedades autocráticas, né? Fascismo, nazismo, e temos em comum também com a outra coisa, que é essa personalidade, esse tipo de mentalidade, que talvez já existisse desde antes do fascismo. Freud, em 1921, escreveu um texto chamado A Psicologia das Massas. Nesse texto, nesse estudo, Freud pretende estudar como as pessoas funcionam de forma padronizada, né? Como as pessoas parecem criar uma forma de agir única, uma alma coletiva, que é compartilhada pelas pessoas, né? Isso é um cultivo da heteronomia, né? Como as pessoas parecem pensar igual, agir igual, se comportar de maneira bastante parecida. Essa alma coletiva que Freud trabalha serve para a gente tentar entender como esses grupos tendem a algumas características. Primeiramente, eles funcionam de forma acrítica. Ou seja, as pessoas, quando entram nesses grupos, pessoas que participam da massa, como diz Freud, elas tendem a pensar muito pouco sobre as suas ações e tendem a agir de forma como as outras pessoas do grupo agem.
Então, as pessoas tendem a repetir o comportamento, as atitudes das outras pessoas do grupo. Então, talvez, muitas vezes, as pessoas anteriormente, fora daquele contexto, não se expressariam daquela forma, mas dentro daquele grupo, dentro daquela situação, elas repetem coisas que depois daquilo elas podem até sentir-se envergonhadas. Tem um caso, alguns casos que ficaram muito claros em estádios de futebol, de pessoas que repetiram discursos racistas e depois se justificaram dizendo que elas não seriam racistas, mas fizeram aquilo porque as outras pessoas estavam fazendo e ela foi levado pela emoção do momento. Longe de tentar justificar ou defender a atitude, mas acontece que, de fato, essas pessoas, muito provavelmente fora daquele grupo, fora daquele contexto, não repetiriam ofensas racistas. Bom, mas, de fato, esses pensamentos racistas estariam dentro da pessoa, né? Essas afirmações que elas não fariam, mas porque existiria um bloqueio, né? Existe a censura interna, tanto por medo de punição, ou seja, porque a pessoa esteja realmente tentando se livrar daqueles pensamentos, ela guarda aquilo no inconsciente, aquilo fica reprimido dentro da pessoa, mas a massa tem o poder de trazer para fora as piores coisas da alma humana, né? As piores coisas da agressividade, da raiva, daquilo que foi guardado, é colocado para fora, é como se a pessoa virasse do avesso na massa. Então elas se tornam esses demônios, essas características de agressividade, de violência que estavam guardados, vêm à tona e sem nenhuma censura, as ofensas são expressas e etc e tal.
Parece que a gente está fazendo uma crítica muito absurda, as pessoas, é uma crítica muito forte, mas na verdade é que todos nós agimos assim quase sempre, né? Na maioria da parte, na grande parte do nosso dia, nós agimos sem refletir sobre o que estamos fazendo. Porque, de fato, não dá para pensar sobre exatamente todas as ações o tempo todo sobre o que fazer. O lance é que a autonomia, ou seja, pensar por si próprio é algo cansativo. Cansa. E além de cansar, dá medo. A pessoa tem que fazer as próprias escolhas da sua vida, parar para escolher, fazer as grandes escolhas, aquilo é uma situação sempre muito complicada. E ainda mais, depois disso, o medo, a angústia de arcar com as consequências de suas escolhas é algo pesado que, muitas vezes, nós queremos passar. Então, usamos algumas desculpas, muitas vezes, né? Não, eu fiz tal coisa porque tinha que fazer, porque alguém mandou, porque eu não tive escolha. Quando, na maioria das vezes, nós tínhamos escolha, sempre temos escolha. Bom, entre aspas, mas esse é outro papo. Mas, em grande medida, nós poderíamos ter feito outras coisas e justificamos sempre com alguma coisa, né? Não, eu não tive escolha, eu fiz porque me mandaram e etc. Quando, na verdade, o grande lance aí é que viver por conta própria, dar a si os próprios valores, questionar e tentar criar uma verdade própria é muito cansativo, muito doloroso, dá medo, é angustiante. Então há uma propensão a criar massas psicológicas, né? A criar formas de pensar igual às pessoas e seguir aquelas verdades. Daí surge a necessidade do líder. O líder, né, é aquele sujeito que vai encarnar os valores importantes, que vai servir como farol, como referência, uma forma de agir, de pensar. Então, a pessoa, quando entra em algum dilema em sua vida, ela não necessariamente precisa pensar todas as alternativas e ponderar todos os fatos e dados. Ela pensa o que Jesus faria, que é um ditado, né? Ou ela vai tentar seguir o que é dado. Quando ela vê uma notícia no jornal, ela não questiona aquilo. Se ela recebeu um áudio no WhatsApp que aquilo é verdade. Se ela respondeu o áudio que disse que aquilo é mentira. Ela escolhe a fonte da verdade e adere àquela verdade de forma crítica, aquela verdade que obviamente é proveniente do seu líder, do chefe, da figura que é referência, o portador da verdade, né? Todas as outras coisas, todas as outras informações, todas as outras perspectivas são obviamente formas feitas para enganar, né? Se alguém está dizendo algo diferente do que eu entendo como verdade, do que é proveniente do que o meu grupo diz que é verdade, obviamente isso é uma mentira, e uma mentira feita para enganar, é uma mentira feita para me desviar do meu foco, desviar do meu caminho, para me fazer pensar algo diferente. Por isso que a maioria das pessoas mais aguerridas, mais pertencem ao grupo de uma maneira mais forte, elas sentem de fato raiva de quem pensa diferente. Elas sentem raiva daquilo. Mas segura aí, essa raiva é importante. Se você está aí ouvindo agora esse podcast, pega uma canetinha aí, se possível, anota essa raiva, é interessante. Essa raiva que essas pessoas sentem é o ponto fraco delas. Mas segura aí, daqui a pouco a gente volta para lá. Bom, então esse, o líder é o fator importante, que é essa figura que representa os valores que as pessoas devem seguir. Por outro lado, esse líder, ele não é de fato uma pessoa. O líder não existe. E eu tenho uma tese que eu gosto de dizer, que Bolsonaro não existe. Não existe Bolsonaro. Existe uma pessoa de carne e osso, obviamente, que nós conhecemos. Mas o que as ideias de Bolsonaro, as perspectivas de Bolsonaro, os gostos, a preferência política, isso não existe. Isso não fica claro em lugar nenhum, porque de fato não existe. Eu estou gravando esse podcast dia 11 de abril, num dia depois que o Pedro Bial foi tristemente gravar uma entrevista com o Olavo de Carvalho, uma coisa ridícula, e que o próprio Olavo de Carvalho fala que não conhece as preferências políticas de Bolsonaro. Mas não conhece porque não existe de fato. A gente não conhece as preferências políticas de Bolsonaro, a gente não conhece a religião de Bolsonaro, que se diz católico, mas se batiza em culto evangélico e que é divorciado, ou seja, tudo que é não católico ele faz e não tem problema nenhum com isso. É um sujeito que tem um time de futebol, mas não tem problema nenhum também em tirar foto com camisa de vários times, né, para agradar a todos. Sobre essa questão, um fato interessante passou batido, eu acho assim, que foi a conversa que ele teve com o ministro que ele mandou embora, né? Daquela história lá do áudio do WhatsApp, se foi conversa, se não foi conversa e etc. Teve todo aquele problema, né? Acabou que o ministro foi mandado embora. Mas a questão que eu acho que passou batida foi a seguinte: ele precisou falar com o ministro e da seguinte maneira: olha, eu estou falando como presidente, você aceite porque eu estou falando como presidente. Bicho, se alguém precisa dizer que está falando como alguma autoridade, quer dizer que essa autoridade talvez não seja muito aceita nem por quem tá falando e nem por quem tá ouvindo, né? Porque quem tem alguma autoridade não precisa falar que tem autoridade. A pessoa fala, a autoridade fala e é respeitada enquanto tal. Se a pessoa precisa reafirmar a sua autoridade, precisa dizer que é a autoridade, que aquela autoridade ela não é. Aí isso explica também que, na verdade, Bolsonaro não é de fato nem o presidente do Brasil, né? Se ele precisa falar que é o presidente, quer dizer que esse cargo da presidência aí não é muito exercido por ele, né? O que a gente já percebe, né? A gente percebe que ele não tem capacidade técnica para tocar o processo, então ele não sabe o que ele está fazendo. Então há vários grupos ali disputando o poder para dar o tom do país, porque quem dá o tom, obviamente, não é ele, né? Quem rege o processo não é ele. As pessoas ficam, vários grupos, né? Por um lado, os filhos dele, por outro lado, os militares, por outro, os evangélicos, e do outro o pessoal do Olavo de Carvalho, e por aí vai, né? Então Bolsonaro de fato não existe. Bolsonaro é o que se espera dele. Então todas as afirmações que ele faz e recua e fala uma coisa em um tempo e diz outra, não é porque ele muda de ideia, não é porque, como algumas pessoas tendem a dizer, uma estratégia. Não é uma estratégia de fato, é o que ele é. Ele é esse vazio. Ele é o que as pessoas esperam dele. O que você espera, ele vai dizer que é isso aí. Isso ficou muito claro. Isso ficou muito claro desde a época das eleições até agora. Todos esses exemplos que eu dei mostram que não existe. E eu vou dar ainda alguns outros mais profundos que isso, né? Bolsonaro, por exemplo, algum tempo atrás era fã de Hugo Chávez, que depois vira encarnação do demônio, né? Bolsonaro falava, não, Hugo Chávez é uma referência. Bolsonaro falava que quando Lula estava no auge da popularidade e o ministro da defesa de Lula era Aldo Rabelo, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que ele foi procurar Aldo Rabelo e que não o atendeu, inclusive. Ele ficou na porta lá, esperando para lamber bota e não conseguiu lamber bota nenhuma. E aí depois um jornalista foi lá questionar, mas pô, como é que pode ele, comunista, e você aí que apoiou tal, a ditadura, todas essas coisas que a gente conhece. E ele responde, né, respondeu na época, não tem problema nenhum comunista, né, comunista hoje em dia a gente toma uísque com eles. Ou seja, quando o Lula estava no auge, quando o petismo era algo no Brasil, era uma força importante, ele não tinha problema nenhum em dizer, né, de estar lá com Lula, com Aldo Rabelo. Aí quando o jogo vira, e obviamente para ser, era importante ser anticomunista, ele vai ser o maior anticomunista, o maior antipetista. Então, o Adorno dizia que o Hitler parecia, as palavras do Adorno, parecia uma mistura de King Kong com Barbeiro Suburbano. Ou seja, parecia uma mistura, né, ou seja, uma grande força, uma grande potência como King Kong, e ao mesmo tempo parecia um vizinho nosso, um barbeiro, uma pessoa comum que todos conhecem. Eu tenho para mim que as características que Adorno e Freud descreveram da psicologia das massas se aplicam tão perfeitamente a Bolsonaro que chega a ser caricato. Inclusive, parece, eu digo que parece que Bolsonaro se encaixa muito mais no perfil do que até o próprio Hitler ou qualquer outra coisa. A figura, a necessidade de parecer uma pessoa simples, comum, é extremamente importante para Bolsonaro, né? Então, quando a gente vê uma figura tão despreparada, uma figura que não sabe falar, que não sabe reconhecer dados, que não sabe o mínimo necessário para nada, parece chocar algumas pessoas, mas para outras é necessariamente o que se espera que ele faça. No caso, se ele fosse capaz de tecer um discurso articulado, de interpretar dados, de agir corretamente, de pensar corretamente, as pessoas, muito de sua base eleitoral, se sentiria traída. Porque não seria ela que estaria ali mais, né? Ela não se sentiria representada mais por aquele sujeito. Uma pessoa começa a falar de fato com os problemas reais que estão acontecendo, as perspectivas e as possibilidades de resolvê-los de maneira clara, racional, argumentada. Muito da base eleitoral não quer saber isso. A pessoa quer resolver os problemas, não importa. É resolver as coisas de forma mais rápida possível, são respostas rápidas. Não tem que elucubrar muito, refletir muito sobre as coisas. Porque quem reflete muito, quem elucubra muito sobre as coisas, são os inimigos, né? São os professores, os intelectuais, os artistas, essa raça que a gente sabe que a gente não gosta. É mais ou menos assim que funciona. Porém, nem tudo está perdido. Como eu falei agora há pouco, pedi para vocês lembrarem aí, né, segurarem a questão da raiva, né? Por que é que as pessoas têm tanta raiva quando são contrariadas, né? As suas verdades são absolutas, e se você tenta argumentar coerentemente, racionalmente, tentar explicar, as pessoas simplesmente saem da razão, que já não era muita, saem da razão, né, e ficam realmente descompensadas. Mas por que isso? Bom, Adorno fala que quanto mais a pessoa performa, veja bem, performa uma aderência a uma massa, a um grupo, quanto mais ela faz isso, quer dizer que ela está menos segura. Então, de fato, ninguém adere realmente a esse pensamento de massa. Ninguém realmente é a favor da tortura, talvez, né? Uma grande parte das pessoas não são a favor da tortura. Essa grande parte não é a favor de todas essas coisas de Bolsonaro. Mas elas compram esse discurso pronto e performam, né? Elas interpretam concordar com isso. E aquela pessoa que você vê que interpreta mais isso, que defende com mais vigor, talvez essa pessoa seja a mais sensível, a mais frágil, a que de fato não concorda, que precisa performar uma maior adequação, porque de fato ela sente que ela não concorda com aquilo. Então talvez aí esteja a fraqueza. Esse é o ponto aí que talvez nós possamos intervir. Bom, então é daí que vem Bolsonaro. A raiz do problema está nessa mentalidade de massa, essa mentalidade que propaga uma heteronomia, né? Ou seja, se a autonomia é o sujeito pensar por si próprio, dar a si próprios valores e regras, a heteronomia é o sujeito achar ou pensar que não é capaz de nada disso, muito embora a maioria das pessoas que agem de forma heterônoma não reconheça isso. Dificilmente você vai conhecer uma pessoa e perguntá-la se ela age de forma com a sua realidade, com as suas escolhas. Obviamente ela vai dizer que sim. Ninguém vai afirmar que age de forma heterônoma. Muito embora seja muitas vezes isso que aconteça. Essa mentalidade de heteronomia, né, de massa, que está presente em diversas coisas, né, em diversas, por exemplo, um fenômeno muito interessante, que é esse lance das pessoas que defendem uma existência de uma terra plana, como se a terra fosse plana. Tem um documentário na Netflix muito interessante sobre isso, que fala uma coisa muito bacana. Eu entrevisto algumas pessoas e acompanho essas pessoas, e dentre eles tem um sujeito que é o principal, é o cara que é mais entrevistado, parece que tem uma liderança lá. E aí quando ele vê um outdoor sobre a terra plana em algum lugar, ele olha aquele outdoor e se emociona e fala: pô, eu amo a terra plana. Mas como assim você ama a terra plana? Ninguém fala assim: eu amo a lei da gravidade, eu amo a lei da gravidade, eu amo a teoria de valor. Ninguém fala isso, né? Os conceitos científicos a gente entende, questiona, debate, mas não ama, né? Então quando ele fala que ele ama a terra plana, quer dizer que a terra plana não é de fato, não interessa se é científico ou não, se é verdade ou não. Interessa que aquilo é um grupo para ele que faz sentido, e que ele se sente representado, e não se sente só, se sente fazendo parte de algo. Isso o documentário da Netflix mostra muito bem. E é essa mesma mentalidade que cada vez é propagada em maior escala no mundo. Não é à toa que essas coisas como terra plana, etc., surgem. E o fenômeno do Bolsonaro e o neofascismo brasileiro, obviamente, também partilha da mesma raiz. É o mesmo problema, é a mesma coisa, né? Essa mentalidade, essa heteronomia, um pensamento acrítico, a necessidade de pertencer a alguma coisa. Mas como eu falei anteriormente, não é exclusivo isso a poucas pessoas, né? Quem gosta de futebol deve estar acostumado com um linguajar que denota algumas características muito familiares a esse tipo de pensamento também, né? Quando um sujeito está assistindo um jogo do seu time, ele não diz que o time ganhou ou perdeu, ele fala que ele ganhou. Ele pergunta com quem a outra pessoa vai jogar, não é com quem o time da outra pessoa vai jogar. Então, a partir do momento que o sujeito fala que ele é o time, que ele jogou, que ele perdeu, enfim, ele é o próprio time, né? Então ele faz parte do time. Ele deixa de ser um sujeito isolado, com suas limitações físicas, que trabalha em um trabalho exaustivo de segunda a sexta, e naquele momento ali, às quartas-feiras à noite, ele se torna um time, ele faz parte de algo que está ali participando de uma grande competição, etc. Ironicamente, os jogadores, as pessoas que estão no campo de fato, muitas vezes referem-se ao time na terceira pessoa, né? Então, um time jogou bem, o time jogou mal, etc. Então parece que quem não está no campo, o torcedor, é mais membro do time do que o próprio jogador que está no campo. Todos nós, em alguma medida, em muitos momentos, participamos de massas diversas, né? Isso Freud já falava. Cada um de nós pertencemos a diversas massas psicológicas em diversos momentos da nossa vida. E E de fato é muito difícil pensar por conta própria o tempo inteiro. Às vezes você vai no mercado e você não sabe qual produto escolher, você fica em dúvida. Muitas vezes você pega o que é mais usado, né? Ou você vai no, tem que escolher alguma loja, você vai na loja mais movimentada. Bom, isso é uma coisa muito comum a todos nós. Como eu falei anteriormente, pensar por conta própria é muito cansativo, é muito doloroso e não dá para usar o tempo inteiro. Mas para questões como política, por exemplo, né, nós deveríamos dar um valor maior a isso. É muito mais importante do que escolher qual marca de leite comprar, por exemplo. Né? Bom, essa é uma breve análise do que eu, com auxílio aí de Adorno e de Freud, que eu faço sobre o fenômeno do Bolsonaro, de onde veio, né, como é que existe isso, que eu concluo, né, Bolsonaro é um demônio invocado pelo medo e o ódio. Ele é mais efeito do que causa.
Como eu falei aqui, a mentalidade de massa faz com que venha à tona, venha à superfície, as qualidades piores do ser humano. E, obviamente, o medo e o ódio são os motores, coisas que movem muito isso. Esse ódio que muitas vezes é guardado, fica inconsciente, as pessoas labutam para não deixá-los vir à tona, na massa as barreiras ficam frouxas e tudo isso vem à superfície. E a gente sabe que a classe média, ela é muito movida pelo medo e pelo ódio. É o medo de andar na rua, é o ódio do pobre, ele tem que dividir o espaço do shopping, do aeroporto, com o pobre. Então é esse medo e esse ódio que estavam ali escondidos, meio embaixo do pano, que quando essas pessoas se unem e formam uma mentalidade de grupo, tudo isso vem para fora. E aí, sobretudo, quando surge uma figura como Bolsonaro, como efeito, como esse demônio invocado, e isso permite que as pessoas possam agir da forma violenta, agressiva, preconceituosa.
Bom, beleza? Esse foi o nosso primeiro programa. Eu já cansei de falar. O meu gato cerveja está aqui sempre miando também comigo. Se você gostou, manda aí para os bolsominions, para pirraçar, ou manda para os amigos também. Se você não gostou também, sei lá que porra que você faz. Valeu? Abraço, até a próxima.